down 1 é o próprio D. O down 2 é o S. O down 3 é o B. Então, o U maiúsculo designa o que está na parte superior do dublete. E o D maiúsculo, a parte down dos dublete. E aí agora eu teria o light, A, B, B light, A. Então, vamos lá. Então isso aqui seria 1, 2, 3, então seria o light, C light, T light. Então o A igual ao U vai manter a mesma associação. Tudo que é U maiúsculo, mas é light, a gente vai corresponder ao right da parte superior. Então, o C e T. E o D, right. 1, 2 e 3 vai ser o T, o S e o B. Claro, essa aqui é a notação que eu estou encontrando para a gente botar tudo de uma forma unificada, uma notação só. Então, eu vou ter tudo que é dublete. Esse aqui são os membros superiores do dublete. Esse aqui, os membros inferiores do dublete left. E esse daqui, os correspondentes singlet left. Por quê? Porque, da mesma forma, eu vou querer dar massa, né? Para o quarto U, o quarto D, o quarto C, o quarto S, o quarto D, o quarto D. Da mesma forma, a gente vê na valeta. Valeta de ti. O dublete left, da família A, o RIS, e aqui o right. Podia ser o elétrico. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos ter. Agora, lá só o elétron carregado tinha massa. Então, aqui não tinha neutrino. Aqui era sempre ou o elétron, ou o U, ou o tal right. Aqui não. Os dois quartos do dublete, eles têm setor right. Então, eu posso colocar. Então, eu poderia colocar coisa assim. U. Left, da família A, barra RIS, então o dublete, né? O dublete da família A, é esse cara que tá aqui. Agora, o quarto U, ele vai estar ligado com o quarto U, right, da família B. Vou colocar assim. Então, vamos ver o que isso aqui dá. Isso aqui então vai dar uma constante de acoplamento F e AB. Vamos colocar aqui U. Ela está dando massa do quarto. Vamos ver o que isso aqui está dando para nós. Isso aqui. Quando eu colocar esse dublete aqui, então, esse cara aqui é um dublete, né? Então, esse dublete left, né? Ele pode. Pensar o seguinte, só pegar esse, só para a gente pensar, vamos pegar o dublete do S. O left barrado, D left barrado. Vamos pegar só o dublete do D. Coloca o Higgs aqui. O Higgs, vamos pegar só a parte que interessa, que é a parte de barra, que é o D sobre raiz de 2. E aqui, o que está acontecendo com esse cara aqui? Ó? Quando eu colocar esse meu Higgs assim, ó, o U vai dar zero. O D vai bater com o V. Então, nessa configuração, o que eu vou estar dando massa é para o quarto D. Se eu pegar qualquer um desses dubletes, qualquer um que seja dublete, eu vou ter sempre uma estrutura, um quarto left aqui. Bom, vamos pegar o segundo, seria o C. Seria C left. E aqui, strange left. Se o meu RIS, o valor esperado do barco do RIS é isso aqui, e o resto que eu colocar aqui vai dar pelo trilinear, não importa. Eu quero olhar só a análise de massa, só a parte quadrada. Então entra só o V. Então esse cara marca sempre esse. O vácuo do RIS está aqui embaixo. Então esse cara vai dar sempre zero. Então com esse vácuo do RIS e essa estrutura que eu estou montando, eu só vou dar, conseguir dar massa para a parte inferior. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar com essa parte. Então essa estrutura que está aqui, ela, na verdade, quando eu coloco esse RIS aqui, esse RIS, esse D, sobre raiz de 2 que está aqui embaixo, ele só vai, quando eu colocar essa estrutura, ele vai pegar sempre o quarto D left, que vai ter que associar com o correspondente right. Então, na verdade, essa estrutura, vamos botar assim, quarto barrado, bis, quarto left, opa, quarto right, devido ao posicionamento do vácuo do bis, ele só vai dar massa para o quarto inferior, para o D, para o S e para o P. Está excluído, por enquanto, a massa do quarto superior, porque esse bis, o valor de entrada do quarto deve estar aqui. Então, esse termo de massa, vamos colocar assim, com esse Higgs que está aqui, vamos colocar, ele vai estar dando sempre massa para o Higgs inferior. Então seria um B, left, A, barrado. Então isso aqui pode ser o D, o S ou o D. E aqui o correspondente, 4, é D, D light. Então, esse termo aqui vai permitir sempre o acoplamento, vai dar sempre massa, pra, de novo, como no outro caso. Não necessariamente a família precisa ser mesmo, a simetria de meio me permite que o S2 daqui cancele o S2 daqui, o 1 daqui com o 1 daqui cancele o 1 daqui, ou seja, esse termo aqui é invariante S2, é invariante 1, mesmo que as famílias sejam diferentes. A única importância aqui, o único ponto importante é que esse Higgs, da maneira que ele está aqui, ele está dando sempre massa para esse cara de baixo, acoplado ou com esse, ou com esse, ou com esse. Então ele está dando massa sempre para o setor down, o setor que está embaixo do doente. E aí, nos nossos cursos de SO2, nosso curso de teoria de grupo, acho que até mesmo nesse curso a gente falou sobre a questão: o Higgs está no doente. Então, a transformação S2 dele é exponencial de I, alfa A, sigma A sobre 2, φ. Mas nós tínhamos falado que a representação de S2 complexo conjugado é equivalente a ela mesma. O que nós tínhamos feito? Nós tínhamos visto, se eu pegar o complexo conjugado, não permite ângulo complexo não conjugado dessa relação, ela me dá menos I, vou deixar I aqui, alfa real, e vou colocar menos sigma A extrato sobre 2. Então, estou pegando o complexo conjugado dessas matrizes, menos I eu estou colocando aqui, isso aqui é o fi extrato. Aí a gente lembra que, como essas matrizes são hermitianas, sigma A extrato sigma transposto. Então, a gente vê que a representação complexo conjugada, ela se dá com esses geradores, não sigma sobre 2, mas menos sigma transposto sobre 2. E aí, nós temos visto que existe uma matriz R que eu posso colocar aqui, que eu posso colocar aqui, e que eu posso colocar aqui, R menos 1 R. Tal que R menos sigma A transposto, R a menos 1, seja igual a sigma A. Ou seja, se eu pegar o distribuidor φ, o bilhete é o dublê de φ, ou se eu pegar o dublê de R e φ está, esses dois elementos se transformam para esse R, o R menos 1, vão se transformar para a mesma matriz. Então isso aqui sai, isso aqui sai. Então R e φ está, linha, é linha, né? É igual a R e φ está. Ou seja, o dublê de φ e o dublê de R e φ está transforma exatamente na mesma matriz. E aí a gente calculou quem era a matriz R. A matriz R era a matriz sigma 2 ou I sigma 2. A matriz R ela pode ser 0, 1, menos 1. Então se eu pegar φ, que é aqui, e aqui é B mais H sobre raiz de 2 mais I. Ou se eu pegar aqui está B mais H sobre raiz de 2. Menos I de 3. Esse cara aqui multiplicado por 0 e 1 menos 1 0. Ou seja, esse cara aqui sobe e esse cara aqui desce. Ou seja, se eu pegar isso aqui, B mais H sobre raiz de 2 mais I de 3. Menos I está. Esse objeto. E esse objeto tem a mesma transformação de S2. Eu chamo esse objeto de V. fi-tio. Ou fi conjugado, e a gente chama fi seco. Fi conjugado, vamos chamar de fi-tio. Então, esse rins e esse rins se transformam exatamente na mesma coisa. Então, esse acoplamento aqui, se eu pegar então esse acoplamento, pegar esse acoplamento, 4. Leve e baixado. Fitiu. 4 light. O que esse acoplamento vai me dar? Vai dar. Leve e barrado. Então vai ter um quarto barrado aqui. Outro quarto, vamos dizer, um ato barrado aqui. E um galo barrado aqui. Leve. Aí o fitiu. O que o fitiu fez? Ele trouxe o valor esperado no ato do rins para cima. Então, para efeito de massa, o V sobre a raiz de 2 está aqui. Isso aqui é zero. Então, esse cara vai poder me dar massa sempre para o quarto U. Eu boto aqui o light. Então, esse duplete de Higgs, ele, com a estrutura de vácuo que o campo de Higgs tem, ele me dá massa para o quarto T. E se eu pegar, eu não mudei a teoria, porque o duplete de Higgs é o mesmo, que é uma que vai ter de simetria, da teoria de grupo. Φ. E R, Φ, tá? Tem os mesmos números quânticos. Tem exatamente os mesmos números quânticos. Segundo, S2. Muda o número quântico do 1. Então, esse acoplamento agora, se eu pegar esse acoplamento, fizer algo desse tipo, uma matriz F, só que agora 1. Aqui, perdão, aqui é D. Esse aqui está dando massa para o quarto. Se eu pegar essa matriz agora, F1, uma outra matriz, AB, colocar aqui o left, família A, barrado, colocar o fitil, ou seja, V sobre a raiz de 2, aqui já deu V sobre a raiz de 2, e aqui eu vou colocar o light, B. Você vê o número, pode ser para lá ou para cá, V sobre a raiz de 2. Então, na verdade, a gente está mostrando o seguinte, que o duplete left de quartos, acoplado com o Higgs e acoplado com o singlete right, esse cara aqui só vai dar massa para o quarto inferior. Então, a massa que sai daqui, ela vai ter que ter exatamente essa estrutura. Pode sair de dois. Então, essa massa que está saindo aqui, ela está saindo desse invariante S2 e 1. Dublete, left, barrado, Higgs, singlete, light. Isso me dá a massa para o quarto inferior, quarto inferior. Se eu quiser dar massa para o quarto superior, eu tenho que fazer esse acoplamento. E aí esse fitil, ele justamente traz o V para cima. E aí ele vai dar exatamente a massa para o quarto. Então, no setor de quartos, eu agora tenho dois objetos, dois termos de massa distintos. Eu introduzo, ó, duas matrizes de acoplamento de Yukawa. Uma matriz de acoplamento de Yukawa para os deis, que junto com o Higgs vai dar massa para os quartos inferiores. E uma matriz de acoplamento de Yukawa para os U's, que junto com o V vai dar massa para os quartos superiores. Então, agora, no setor de massas termônicas, massas de quarto, eu tenho dois setores. Eu tenho que dar massa para o quarto e para o quarto. No caso do elétron, não. Eu estava dispensando o neutrino. O neutrino, que é a parte superior do duplete, ele não precisa do fitil. Ele se mantém sem massa. Quem precisa ganhar massa é o elétron carregado, que é a parte inferior do duplete. É o elétron left, o muon left e o tau left. Então, era justamente o que aparecia com o fi. Mas o fitil, ele é necessário. Se eu quiser agora gerar neutrino massivo, eu preciso então de alguma maneira, talvez acoplar o fitil. Só que a questão do neutrino massivo pode pedir, talvez, um duplete de neutrinos. Uma outra simetria, um duplete de neutrinos, né? Tanto o duplete left quanto o duplete lá. Então, é uma outra história que a gente vai discutir depois, que é uma física também do modelo padrão. Mas, o que eu estou querendo dizer é que no setor de quartos, como tanto o quarto superior quanto o inferior ganham massa, então eu preciso tirar o máximo proveito da minha simetria. Então, não só esse campo é importante para o acoplamento, mas esse índice aqui, esse objeto aqui, que é 0, 1, menos 1, 0. Fez muito rico, está? Então, esse aqui é um outro campo que pode participar do acoplamento do estilo Kaula e que vai ser fundamental para dar massa para os quatro superiores. Certo? Está clara a questão para vocês? Então, isso é o que a simetria me permite. A questão que nós nos colocamos aqui é que dá a massa na hora. Se eu só trabalhasse com o leite de bits, eu só conseguiria dar massa para os quartos que estão muito baixos. Né? Porque automaticamente, do leite left, depende de um objeto left. E se o do leite left está com V aqui, então ele só vai ter esse aqui, vai sempre colocar. Esse cara aqui vai sempre zerar. Então ele vai dar sempre D left barrado, V, que é uma constante, o único jeito é botar aqui no derived. Então isso aqui dá massa para o campo dele, o quarto dele. Não consegue dar massa para o quarto U. Então para dar massa para o quarto U, eu coloco aqui o fitil. E aí o fitil, ele mantém as mesmas propriedades de invariância com V. Se os acoplamentos de Kaula são invariantes com V, eles também são invariantes com fitil. Então eu posso criar acoplamentos de Kaula com fitil e com isso gera massa no quarto. E aí eu fico com essas duas matrizes de massa. Então eu tenho uma matriz de massa no setor dos quartos U e uma matriz de massa no setor dos quartos V. E aí agora a gente usa de novo o nosso famoso teoreminha das transformações de unidade. Olha aí,
onde é que está o fio?
Oi?
Aqui.
O que, que tem?
Onde é que está o fio?
O fio? O fio. Ah, porque isso aqui eu já tirei. Isso aqui eu já botei, já faço a
pressão.
Eu já fiz o shift e já peguei só a parte bilinear, certo? Então, essa matão, a gente também de novo vê que a estrutura das matrizes de massa, então, as massas no setor D, AD, vai ser a mesma estrutura, vai ser D sobre raiz de 2, as constantes de Kaula no setor D. E as massas no setor U, ligando a família AD, também vai ser D sobre raiz de 2. E as matrizes dos acoplamentos de Kaula no setor U, então, como se fosse leve. Só que agora o problema é replicado. Eu tenho duas matrizes de massa, duas matrizes de acoplamento de Kaula. E aí, é claro, eu vou poder fazer agora o uso do teorema, né, da álgebra, das transformações de unidade. Essa matriz que está aqui, essa matriz aqui, isso aqui é o E e a B, é como se eu fizesse assim. Vou pegar esse primeiro aqui. Então, é como se eu tivesse assim. Vou incorporar isso tudo aqui na minha matriz M. Então, eu tenho U, left barrado, uma matriz M 3x3 do light. E lá a mesma coisa. D left barrado. Uma matriz, vamos chamar essa matriz aqui a matriz M1. Aqui é uma matriz M D. D right. Lembrando que essa matriz, hein? Estou omitindo aqui, é A, A, B, D. A, A, B, D. Estou omitindo os índices matriciais. Estou colocando de forma matricial no espaço. Flavors, espaços de família. Beleza. Então agora, mesma coisa, tem uma transformação biunitária que me torna essa matriz totalmente positiva. Então, vamos dizer assim, eu vou ter uma matriz aqui S U left, aqui uma matriz S U right, e aqui vão ficar as massas, vamos chamar as massas dos quartos U. Então vai ficar uma massa totalmente diagonal e positiva. Então, vou ter uma matriz de massa diagonal e positiva no setor U. Ou seja, eu estou redefinindo agora os meus quartos do left por uma matriz SL. E os meus quartos do right por uma matriz SY. E a mesma coisa nos dentes. Então nós vamos ter quatro definições agora. Eu vou poder pegar a matriz no setor U, a matriz SLEFT no setor U. Atuando no quarto leve. Isso aqui vai me definir um novo quarto leve e a mesma coisa no setor right. Então, tanto faz. Leve, right, left. E depois, no setor. Então, nós podemos fazer isso para todos os métodos e todos os sinais. A única questão nova que vai ter uma nem vai ser, ao fazer essas redefinições, não tem problema nenhum. Eu redefino tudo isso porque são indicações que a própria diagonalização das matrizes de massa unidade. No entanto, nós temos as correntes carregadas. Se vocês se lembrarem bem.
Tudo do direito.
Oi?
Do direito.
Também a mesma coisa. Do dedo a mesma coisa. Tudo que vale para o outro encontro é a mesma coisa. Eu vou ter S, D, leve, S, D, leve. Não. Mas é uma réplica total. Dura, eu vou ter isso para o setor 1 e isso para o setor 1. Então, só que eu vou chamar a matriz SU e SD. SU leve, SU right. S, D leve, S, D leve.
Quando você gira o direito, antigamente tira o direito mais do direito.
Isso.
De alguma coisa. Agora tu dá dois giros
de esquerda. Isso, dois giros direito, diferente de esquerda.
E daí quando junta.
Pois é, nos termos cinéticos não tem problema nenhum, porque é left barrado, gama mi, demi, left. Então, a transforma, quando você gira o left diferente do right, né? O termo cinético é u left barrado, i, gama mi, demi, u left. O termo right é u right barrado, i. Tem um cinético, ele não mistura left com right. Então não tem problema. O left SL daga que vai aqui, mata o SL daqui. O SY daga mata o L. Então você não muda os termos cinéticos. Você não muda os termos de massa. Mas tem uma coisa que acopla left com right. E que, quer dizer, que acopla um setor com o outro, né? Que não vai poder destruir a matriz, que é a corrente carregada. Quando a gente estudou as correntes, lembra que os acoplamentos, vou acabar, tá? Porque senão vai separar o tchau. Nós temos os quartos carregados, W mais, W menos. Os W, eles acoplam com as correntes fracas carregadas. Aquela corrente que nós tínhamos. Elétron barrado, gama mi, neutrino, W mi. Carga mais, zero, W menos. E aqui, quando nós temos mi barrado, gama mi, elétron. Tudo isso aqui leve. Essa estrutura da corrente, a estrutura da corrente de vez, né? É uma estrutura como gama mi, só acopla leve com leve. Beleza? Aqui, lá para mais. São as correntes carregadas. Isso para o setor de leve. Para o setor de quartos, a mesma coisa. Eu tenho U leve barrado, gama mi, D leve. Esse quarto D, a carga D é 2/3. Esse cara aqui tem carga menos 2/3. Esse cara aqui tem carga menos 1/3. Então esse cara é contado mais. Vou descer em variante eletromagnética. Depois eu tenho aqui B, o elétrico. O elétrico eu não posso ter o elétrico barrado. Gama mínima. Então, menos 1/3 fica mais 1/3, 2/3 dá 1/3. Então eu tenho o W menos. Então, nós temos as correntes carregadas. As correntes carregadas e essas correntes aqui também vão valer para o setor B, para o setor left, né? Para o setor right. Também tem correntes carregadas no setor right, claramente, porque tudo vem no meu termo, tudo vem no meu termo de acoplamento da minha. Tem I, gama mi, left barrado, I, gama mi, demi left, e temos right barrado, I, gama mi, demi right. Então, nós temos as correntes left, as correntes right, right. E aí, quando a gente vê a estrutura do S2, a gente vê que o W mais, né, que fica aqui, ele acopla o down daqui com o up daqui, e o W menos que fica aqui, acopla esse cara daqui. Então, as correntes carregadas, agora sim, quando eu fizer a transformação, nós vamos ver que a matriz que vai entrar aqui vai ser a matriz SU left. A matriz que vai entrar aqui é a matriz SD left. Então essas duas matrizes não se cancelam. Não se cancelam. Porque a matriz que vai entrar aqui é diferente daqui. A mesma coisa aqui. Então vai sobrar uma matriz no final do dia aqui. Essa matriz aqui vai ser uma matriz unitária. Porque a matriz que sai aqui seria um S, U, left, tag. A matriz que está aqui é o S, D, left. Essa matriz unitária é essa matriz unitária. O produto de duas matrizes unitárias é unitária. Então, no final do dia, as duas duas matrizes unitárias se juntam para dar uma única matriz unitária. Então, a corrente carregada, ela vai ver uma matriz unitária. E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer com os parâmetros que estão. Isso não acontece no setor elétrico, porque o neutrino não tem massa. Então, não aparece nenhuma matriz de neutrino. Mas os quarks têm massa. Então, essas matrizes vão se juntar. Então, elas vão prever uma destino, nós vamos propagar para essas matrizes. E aí é aonde vai ficar a fase. Então, na próxima aula, vamos retomar a aula a partir daqui. Vamos retomar a estrutura das correntes carregadas do setor de quarks. É nas correntes carregadas, não nas correntes neutras. É nas correntes carregadas que vão aparecer as fases. Se for a corrente é neutra, o que eu tenho é isso aqui, ó. O leve barrado com o leve. Então a matriz que sai daqui, como é a matriz que sai daqui? Então as correntes neutras, elas não percebem também essa redefinição que eu tenho que fazer para a massa, porque ela vai ocupar o mesmo quarto. Que a corrente é neutra, então U com U, D com D. Então as matrizes unitárias se cancelam. Mas quando a corrente é carregada, a matriz unitária que sai aqui, o dagger que sai aqui, não é o mesmo que está aqui. Então elas não se cancelam, pelo contrário. Elas se juntam para dar uma matriz unitária nova. Então no setor de correntes carregadas, as correntes carregadas que vão interagir com W mais e com W menos, no setor de quarks, elas vão trazer uma série de informações de parâmetros que eu posso ou não redefinir. Nós vamos ver que vai sobrar uma fase. O teorema simples que a gente vai usar na álgebra linear é que toda matriz é sub, toda matriz unitária, 3 por 3, toda matriz por 3 ela tem 9 parâmetros. Vou repetir isso para dar uma olhada bem. Então, uma matriz unitária, 3 por 3, ela tem 9 parâmetros reais. Mas como SO3 é um subgrupo de 3, três parâmetros que estão aqui dentro são de SO3, portanto são três ângulos. Então nós temos três ângulos reais aqui dentro. Sobram seis fases. Como nós temos seis famílias de quarks, nós vamos ver que cinco fases podem se resolver. Sobra exatamente uma. Isso não acontece se houvesse só duas gerações. Com duas gerações, nós teríamos uma matriz 2. Uma matriz 2 tem quatro parâmetros. Mas SO2 está aqui dentro. SO2 é o número. Então, uma matriz, o Lorano, na mostra do curso de teoria de grupos, aí toda matriz, o 2, ela pode ser escrita em termos de um ângulo teta e de três fases. E alfa, E teta, E beta. Eu tenho três fases, mas eu tenho, se eu tenho um problema 2 por 2, eu tenho quatro campos, quatro partes. Três fases, elas podem ser absorvidas pelos quatro quartos. Então, não sobra fase nenhuma. Mas no problema 3 por 3, eu tenho seis fases. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Tem seis fases. Mas eu tenho seis quartos. Então, esses seis quartos, eu vou poder sempre absorver cinco fases. Então, em uma, os seis quartos não absorvem seis fases. Seis quartos absorvem cinco fases. Então, eles vão poder absorver cinco fases. Sobra um. Então, é aqui que vai estar a violação do CP. Vai sobrar um parâmetro de acoplamento completo. Então, basicamente, violação do CP é violação do T. Nós já sabemos aí no nosso tipo de equação de Dirac que a invariância T, ela pede que as constantes de acoplamento sejam reais. Uma constante de acoplamento complexa viola T. Se viola, tem que avançar. Parece que essa é a lógica que nós vamos discutir na próxima aula. Bom, a violação do CP vem das fases que vão estar associadas ao problema das massas. Então, o Higgs, por se acoplar, né, um setor leve e um setor quark diferentemente, ele vai gerar essa fase. Então, sobra, então, por isso que o Kobayashi Pascal observava. E para ter violação do CP, era preciso que a matriz fosse 3 por 3, não 2 por 2. Na época, eles só tinham essa família. Na verdade, eles não tinham nem o C, eles só tinham esses três quartos em 72. E aí eles falaram, não, mas para ter violação do CP, é preciso que eu tenha um problema 3 por 3, só tem que ter uma terceira família. Isso era a situação em 72. Aí em 74, esse aparece. Aí eles fecham a segunda família. Em 78, esse aparece. Então, o grande impacto do estudo de Kobayashi Pascal foi para incorporar a violação de CQ. Eles compreenderam que a violação de CQ nas interações fracas vinha das massas e vinha do setor de Higgs. E aí, para isso, é preciso que o problema fosse 3x3, né? E aí, eles previram uma terceira família de massas na violação de CQ. Então, na aula que vem, nós vamos discutir isso aí, tá bom? Eu vou retomar a partir do...
Que pergunta, né?
Pode falar.
O conceito de família é mais importante do que o
conceito? O conceito de famílias?
É.
Eu diria que sim. Porque as famílias, né, elas estão mais ligadas a simetria. O conceito de família, né, vai estar ligado a uma certa simetria. Eu acho que ele é mais fundamental, sim. Porque ele vai te dar as réplicas, em princípio, as degenerescências. Né? Claro, uma quebra da simetria, as degenerescências vão. Vão ser perdidas, mas eu acho que o conceito de família é mais importante do que o
conceito de família.
Vamos trabalhar então um pouco mais nessa aula.